Gé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 413, chegando com a segunda derrota do Flamengo na temporada 2024, duas derrotas seguidas. O Flamengo perdeu o clássico para o Botafogo, 2-0 no Maracanã, esse jogo de 11 horas da manhã, e o Flamengo acabou derrotado, caiu um pouco na tabela do Brasileirão, e mais do que isso, o Tite viu a pressão aumentar, as críticas se intensificarem, e a gente vai debater esse momento do Flamengo nesse podcast. Eu sou o Jorge Natan, hoje estarei junto com a Letícia Marques, o Caê Mota e também o Arthur Mullenberg. Dia de clássico, eu sempre começo falando com ele, o nosso senhor, voz da torcida, Arthur Mullenberg. Jogo de 11 horas, derrota do Flamengo, um domingo complicado para você, meu amigo.
Boa tarde, Natan, boa tarde, Letícia, boa tarde, galera que tá aí no nosso chat dando moral. É sempre complicado, né, cara? Perder ponto para time pequeno, pro Flamengo, é sempre um problema desde 1895. O Botafogo não é diferente. Uma derrota que a gente não esperava, uma derrota que mostrou que a fragilidade do time é enorme, né? E o Caê tá aí também, abraço para ele. Vai ser difícil o negócio, irmão, porque o Tite, apesar de toda a blindagem, apesar de todas as suas costas largas, ele, o trabalho dele no campo não está convencendo ninguém, né? Um time muito devagar, um time que não tem pegada e um time que perdeu pro Botafogo. Isso não acontecia há vários anos. Então já deixou sua marca o Tite aí no Flamengo. Treinador de um time que perdeu pro Botafogo, coisa horrível.
Beleza, Arthur. A última derrota do Flamengo em clássicos havia sido justamente para o Botafogo. Já tinha 12 partidas, né, que o Flamengo não perdia clássicos. E aí, Letícia Marques, como você acompanhou essa derrota do Flamengo? A segunda seguida. Até quarta-feira, o Tite e o Flamengo estavam invictos em 2024 e agora já estão a 3 jogos sem vencer.
Fala, Natan, Caê e Arthur e a galera que está acompanhando. Exatamente, né? Virou uma chave muito rápido no Flamengo, mas essa questão do resultado eu acho que é o que pesa agora no momento. Eu sei que a gente vai debater muito de futebol, mas assim, eu pelo menos já vinha comentando o quanto estava devendo o Flamengo apresentar um bom futebol, mas os resultados vinham, então estava acabando sendo mascarado, né? E aí agora, quando não consegue vencer do Palmeiras, não perde para o Bolívar e perde também o clássico, né, que tem um peso contra o Fogo, de fato as coisas e as críticas começam a ficar bem no holofote. Então, Natan, a gente tem muito a debater, temos muitas decisões também para comentar, e aí aos poucos a gente vai fazendo ao longo do podcast. Já vou pedir para a galera soltar o dedo no like, tá? Porque eu vi muitos comentários aqui da galera já falando e opinando, a gente vai ler daqui a pouquinho, então já solta o dedo no like aí pra gente hoje.
A Caimoto tá com a gente também. Quero saber como você acompanhou esse jogo logo cedo do domingo. E um domingo ruim para os rubro-negros, né?
Fala, Letícia. Fala, Natan. Fala, Arthur. Um domingo ruim para os rubro-negros, mas que volta aquele debate que é recorrente aqui da gente falar sobre performance e não sobre resultados, né? Porque o Flamengo que perdeu ontem, o Flamengo que irritou ontem, é muito pouco diferente do Flamengo que ganhava também alguns jogos há bem pouco tempo. Então, assim, se a gente não for tentar entender o que está acontecendo com esse Flamengo, que tem um futebol arrastado, por mais que seja competitivo, acho que a diferença é que hoje, ontem competiu menos, talvez pelo calor, enfim, a gente vai debater muito sobre isso, mas esse futebol arrastado, com dificuldade de tomar decisão, com dificuldade de ser mais vertical e com dificuldade de finalizar jogadas, era também o Flamengo que vinha ganhando a maioria de seus jogos até a última quarta-feira. Então, assim, não é sobre ganhar ou perder, é sobre como você ganha e como você perde. E esse Flamengo já vinha ganhando de uma maneira que já indicava que em algum momento as coisas iam desandar, porque é um futebol muito arrastado. Acho que mais do que perder o clássico, mais do que perder pro Botafogo, é a forma como se perdeu. É um time que balança a bola de um lado pro outro e chega a muito poucos lugares. É quase sempre cruzamento na área, cruzamento telegrafado, enfim. Falar muito sobre esse Flamengo que não performa há muito tempo, só que agora o resultado ruim também veio.
Isso aí. Estamos aqui na edição 403, vamos tentar dar bastante voz para a galera que está acompanhando a gente no chat. Afinal de contas, foi um domingo ali, eu fiquei vendo nas redes sociais muita gente desabafando, muita gente discutindo, né? Tem a galera que está no extremo do Fora Tite, tem outra galera que está no outro extremo, enfim, a gente não vai ficar aqui encampando nenhum tipo de campanha, mas vamos dar voz a todo tipo de opinião discordante. E você, Artuzão, como voz da torcida, é óbvio que você sempre diz, você é uma voz, mas você tá aqui, é o cara que pode falar como torcedor. Cara, foi um duelo em que o Flamengo no primeiro tempo até apresenta alguma coisa, No segundo, depois que leva o gol, sofre muito, o Botafogo se defende muito bem, a estratégia do Botafogo acaba sendo muito certeira. Mas o mais impressionante é que o Flamengo não conseguiu chutar a gol, né? O goleiro do Botafogo não trabalhou. E eu tava vendo até uma estatística, há muitos anos o Flamengo não conseguia chutar a gol jogando em casa, né? Jogando no Maracanã como mandante. Tá faltando um poder de fogo para o Flamengo? Você acha que esse é o pior problema desse Flamengo do Tite até agora?
Tem uma estatística rolando aí, eu não sei se os estagiários confirmam ou não, de que foi a primeira vez na história do Campeonato Brasileiro que o mandante não chutou no gol. É bem possível, né? Eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. Mas
isso aí tem que ver com a galera de dados aqui.
Parece que o bagulho é mais sério do que parece, né? E eu vejo que o Flamengo, essa questão do ataque, ela é fulcral, né, cara? Porque o Flamengo chega muito pouco. Só chega no chuveirinho, né? É só bola na área, sem ter variedade, sem ter, como diz a Letícia na sua análise muito bem, repertório bem pobre, né, desse time. Um repertório que não... Porra, não condiz com o preço que a gente pagou por esses caras. A gente quer ver alguma coisa. E como o Caio também falou muito bem, não foi ontem que o Flamengo jogou assim. O Flamengo já veio jogando assim mesmo quando estava ganhando. Só que a gente estava ganhando no espato manco aqui no Carioca, né? Essa que é a diferença. Agora que pegou o time um pouquinho mais arrumado, a gente já está vendo a dificuldade que a gente tem em atacar, em ser objetivo, em ser contundente. Não somos nada disso. A gente realmente fica tocando bola para lá e para cá e na hora do bico não rola. Problema pro Tite e para tantas pessoas que estão engolindo o Tite desde que chegou, porque tinha bronca dele com a seleção, o jeito que a seleção jogou nos anos que ele teve na frente. Agora tá vendo que o problema tá no Flamengo, cara. Esse problema é nosso agora, a gente precisa saber como lidar com isso, como fazer o Tite modernizar a sua visão, deixar o time um pouco mais solto, um pouco mais insinuante, com mais jogadas de ataque, melhorar o repertório. E quer ser o repertório, para ficar na mesma temática.
Eu tô vendo aqui o comentário do Juliano Vieira, que a galera também se apega muito a isso, né? Jogar primeiro tempo de costas pra torcida, alguém precisa avisar a Arrascaeta e o capitão, superstição e simpatia ajuda a ganhar jogo. Isso aí, a galera gosta disso, também, né, Arthur?
Pô, mas isso é um erro grave, cara. Vai com o uniforme certo, na chaca pro gol errado. Pô, tudo errado.
Mas o Letícia... tava errado também, né? Dos problemas que estão dentro das quatro linhas, né, vão além dessa questão da mística, o Flamengo tem apresentado ali diversas questões e muita gente já está começando a criticar, por exemplo, a formação. Ah, será que essa formação com pontas foi um problema da produção ofensiva nesse jogo, ou você viu isso também nos jogos anteriores? Muita gente reclamava, quando a defesa começou a levar gol, falou, tem que mexer na defesa. Reclamaram do Wesley no outro jogo. Agora, muita gente atacou, por exemplo, o Luiz Araújo, o Arrascaeta. Você acha que está faltando criatividade? O que falta nesse Flamengo para produzir mais? Afinal de contas, ontem jogou com o time completo, né?
Nathan, eu até falei um pouquinho na análise, assim, o Arthur já levantou algumas questões aqui, mas eu acho que é importante repetir, assim, na minha opinião, o Flamengo é sintomático, falta efetividade, óbvio, o Flamengo cria pouco e falta repertório lá na frente dos atacantes, mas isso não é exclusivo do Tite, o Flamengo tem sido assim há algum tempo. Teve uma passagem assim com o Sampaoli, teve uma passagem assim com o Vitor Pereira, e eles eram muito questionados. É que assim, o Tite traz uma segurança talvez um pouco maior, ganha um pouco mais de confiança e estabilidade, então acho que as críticas foram bem leves em relação ao Tite. Assim, eu vejo claramente um problema de efetividade no Flamengo. O Flamengo não consegue criar. O Flamengo é um time muito vertical. Isso é uma característica do Tite. A gente não tem que ficar debatendo aqui isso também, porque eu acho que ele está ali, então a gente vai ter. Então, a partir desse momento, a gente não vai poder questionar muito. A gente pode questionar, talvez, algumas escalações, algumas decisões, é claro. Mas, assim, o estilo de jogo dele é esse. E ele foi escolhido para estar ali no Flamengo. Então, acho que isso não pode ser uma surpresa. Eu acho que essa questão do Flamengo demora a aproveitar as oportunidades. Em alguns momentos cria muito, mas não consegue ser efetivo. Em alguns momentos nem cria. Então, assim, quando tem essa questão, eu acho que acaba sendo muito recorrente. Foi o que eu falei, eu vejo muito como um sintoma desse elenco. Eu não sei se o time acha que vai resolver a qualquer momento, talvez ainda tenha um pouco disso preso no passado, né? Tem muita gente ali que já foi muito vitoriosa, apesar de ter tido uma grande reformulação, mas parece que carrega um pouco essa ideia. Na minha opinião, O Tite merece algumas críticas, mas não merece uma perseguição. Eu acho que isso tem que ser muito claro, assim. Ele merece algumas críticas pontuais em relação a algumas escalações, a algumas decisões, e merece as críticas porque o Flamengo pode entregar muito mais. Ele é um treinador que tem um tamanho que todo mundo espera, que consiga extrair muito mais do elenco, mas não está sendo feito. Eu acho que vocês vão lembrar que algum tempo, né, algum podcast fez uma enquete aqui, se o Flamengo era sem graça, me lembrem aí que eu esqueci.
Empolgante,
sem graça ou decepcionante.
Isso.
E eu fui a única a votar sem graça, porque eu acho que vem muito do que o Caê comentou agora há pouco. O Flamengo é isso aí, é que o resultado mascarou muitas coisas, assim. O resultado fez a gente deixar um pouquinho de lado ou entender que poderia melhorar, mas assim, o Flamengo estava muito bem no Carioca, ponto. Carioca, o Flamengo joga com times pequenos, basicamente. Teve um clássico bom contra o Fluminense, na ocasião não tinha levado o gol do Botafogo, não tinha levado o gol do Vasco, ok. Mas assim, no geral, o nível e a régua é muito menor. Quando o Flamengo começa a jogar as competições que de fato valem, vamos falar do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo despencou em rendimento, o Flamengo despencou em performance. Então, eu acho que começa a correr contra o tempo para começar a precisar entrar numa linha crescente de novo, o Natan.
Caê, e você considera que essa derrota para o Botafogo, primeiro gol do Botafogo, inclusive, sai, né, na bola parada, etc., mas você considera que isso foi apenas uma sequência, né, mais um jogo de uma sequência muito ruim, foi um ponto fora da curva? Como você analisa essa trajetória do Tite, né, que vem de 2 derrotas, já tinha empatado com o Palmeiras, mas de fato houve uma queda de rendimento, mas até que ponto há uma grande queda bem preocupante, ou na verdade uma circunstância de jogo, uma circunstância de clássico? Como você analisa isso?
Então, cara, eu acho que tem uma percepção aí de que esse vai ser o Flamengo do Tite, assim. E quando eu falo isso, não é nenhuma crítica, é só uma percepção mesmo que a gente consegue perceber desse time entregando mesmo nas vitórias. Então, assim, aconteceu ontem de tomar o gol. Acho que o time, muitas vezes, ele é como a gente fala aqui, fala lá em campo, não sei se é aqui, muito murrinha, aquele time arrastado que toca a bola de um lado para o outro, não consegue acelerar o jogo, fica circulando de um lado para o outro. E isso gera muito pouco perigo para o gol adversário. Acho que ontem, quando você sequer finaliza na direção do gol, isso fica evidente. No segundo tempo ali mesmo, o Botafogo deixava propositalmente a bola com o Flamengo, e o Flamengo não sabia o que fazer com a bola e não conseguia acelerar o jogo para achar espaços na zaga do Botafogo, então ficava circulando de um lado para o outro, e sempre naquele cruzamento com o pé trocado, que é pior ainda, que facilita ainda mais para a zaga. Os movimentos muito, muito lentos, muito, muito morosos, assim, não viu o time com aquele afã, com aquele tesão, com aquela pegada de querer buscar o resultado, nem que fosse na base da força. Você vê os movimentos, o cara prepara o cruzamento, ele dá toda a pinta que vai cruzar e cruza, aí o zagueiro tá lá já preparado para tirar a bola, ou o goleiro, enfim, um time muito, muito moroso mesmo, diante de uma situação adversa, porque a característica desse time vai ser assim. Eu acho que em alguns momentos na temporada houve triangulações, houve aproximação, muitas vezes com De La Cruz e Arrascaeta mais próximos entre si. Ontem eles não conseguiram dialogar tanto, e é um time que fica nesse balanço de bola de um lado para o outro e que cria muito pouco por dentro, cria muito pouco com bola no chão. Eu acho que esse vai ser o Flamengo que vai, a gente brincava aqui algumas vezes, que vai ganhar muitas de 1-0, mas também vai perder muitas de 1-0, de 2-0. Eu acho que vai ser assim, continuo achando que é um time que tem tudo para ser competitivo, um time que tem tudo para ser forte nos pontos corridos, mas eu não acho que tenha sido uma atuação ruim. Eu acho que é uma característica de time que se conecta pouco com o DNA do Flamengo, que é um DNA muito mais vibrante, mas que também não é novidade para ninguém. Quando você vai contratar o Tite, você sabe exatamente o que esperar, e ele está entregando o que se esperava, um time até certo ponto organizado, mas muito pouco letal, muito pouco agressivo com a bola. E ontem acabou sofrendo por méritos do Botafogo. A gente também tem o hábito de dizer que um time que se defende mais, ele jogou por uma bola, não foi estratégico do Botafogo. Exato. Aquilo ontem, de deixar a bola pro Flamengo e de espetar em contra-ataque, de espetar com essa verticalidade, com essa objetividade e agressividade que o Flamengo não teve em momento algum. Então foi tudo ali bem estratégico, tanto que o Botafogo teve muito mais perto do terceiro gol, numa defesaça do Rossi, do que em qualquer momento o Flamengo empatar. Então acho que é isso, acho que também concordo com a Letícia, que tem uma questão anímica aí. Parece que esse time ele é muito autossuficiente e ele sente muito pouco quando perde ou quando ganha. Tudo tá, é tudo tanto faz, tanto fez, está tudo muito bom para ele. A gente fala que houve sim uma reformulação, mas parece que a gente esquece 2022, né? A gente só pega 2019. De 2019 sobrou só o Arrascaeta, mas se você for pegar o time de ontem inteiro, o único que não foi campeão da Libertadores são Rossi, De La Cruz e Luiz Araújo. Os outros oito foram campeões também em 2022. Então, assim, é entender o que esse time quer, entender como que vai mexer com o brilho desse time. Não acho que é falta de vontade, não acho que é isso, mas eu acho que há ali uma morosidade, há ali uma tranquilidade ou uma naturalidade para lidar com o caos ou com a alegria, que chega uma hora que você perde o teu senso de compromisso mesmo com a vitória e com a derrota. Para você, tanto faz, tanto fez, porque você está ali já quase que no modo automático. Acho que essa percepção vai além do Tite. A gente via isso com o Vitor Pereira, via isso com o Sampaoli, via isso em outros momentos. Acho que é uma grande reflexão que tem que ser feita nesse Flamengo, mas não vejo muito viés de mudança, não. Acho que vai ganhar muitos jogos dessa mesma maneira que perdeu ontem.
É, rapidinho, assim, o Flamengo, tradicionalmente, né, como todo clube, tem que fazer a coletiva e a zona mista. É, no Flamengo acontece de forma praticamente simultânea em todas as ocasiões, mas ontem teve uma curiosidade, assim, a coletiva demorou quase 1h15 para acontecer. É, os jornalistas ficaram lá na sala de coletiva esperando, e nada acontecia. Alguns assessores do Flamengo já estavam por lá, mas estavam avisando que o Tite daqui a pouco estava vindo. Demorou 1h10, 1h15 por aí. Foi um pós-jogo bem clima de velório, assim, Nathan. É, todo mundo com a cara muito fechada, acho que é natural depois de perder um clássico, mas foi um pós-jogo de muita conversa no vestiário. É, todo mundo que convive com o Tite diz que ele demora muito a digerir derrota. É, sei que não, quase não aconteceu, né, nesse Flamengo, sobretudo nesse 2024, mas assim, ele é um treinador que demora muito a digerir não só a derrota, mas assim, os resultados que ele entende que poderiam ter sido melhores e tal. E aí ele conversa muito no vestiário, e essa conversa durou quase 1 hora. É, a gente ficou lá esperando. É, quem acompanhou a coletiva viu um Tite reconhecendo que o Flamengo está abaixo, e um Tite talvez um pouco mais sério do que sempre, assim, pelo menos eu senti. É, Bruno Henrique e Gerson foram os jogadores que falaram no vestiário, que conversaram com o elenco, que pediram a palavra. Acho que o Gerson nessa postura de capitão, e o Bruno Henrique nessa postura também de ser um cara ativo no vestiário e um dos caras mais antigos nesse elenco, né, como a gente fala. É, então, assim, só para trazer um pouco, foi um vestiário de muita conversa depois da derrota. É, essa ideia de precisar reverter a fase, né, essa fase, como a gente falou, são 3 jogos sem vencer, é a pior sequência do Tite, e além disso, né, precisar melhorar o desempenho em campo, né, transformar talvez alguns números em uma melhor performance. Antes aconteceu no Carioca, mas quando começou a valer, não aconteceu. Então, só para trazer um pouquinho, Nathan, de como é que foi. Foi um vestiário de uma conversa de 1 hora, praticamente, depois dessa derrota.
Show de bola, sempre bom trazer aí os bastidores do nosso setorista Letícia Marques. Dando voz aqui pra galera no chat, ó, sempre eu cumprimento os primeiros que chegam, a galera já espera até antes da live, ó. Juliano Vieira, campista igual o Caê, Warzoneiros, Glauco Pesce, Marcelo da Costa Teixeira, Murilo Romero, o Murilo Romero, inclusive, dizendo que deve ser o único flamenguista feliz hoje porque está comemorando a chegada de mais uma rubro-negra, a minha primeira filha Maria. Então, Murilo, beijo pra Maria, pra você também, pra mamãe da Maria.
Parabéns.
Pro Wagner Salles também, Carlos Freire, Ricardo Rocha, Pedro Stradlin, Eduardo Sandi, e trazendo alguns comentários aqui, ó. Warzoneiros, não sei o que está acontecendo com o Flamengo, só sei que alguma coisa de errada não está certa. Glauco Pesce, os jogadores do Flamengo, já foi provado desde o JJ, tem que jogar. Poupar com esses caras não funciona. Olha aí o Arrascaeta, ficou quase 2 semanas sem jogar uma partida inteira e já se lesionou. Marcelo da Costa Teixeira, esse poupa-poupa não dá em nada. Glauco Pesce, os jogadores do Flamengo... Ah, não, isso aqui ele já tinha dito. Luciano Dias, não sou fora Tite, mas será que não dá para variar o esquema de jogo, senhor Adenor? Marcelo da Costa Teixeira, quem tem que descansar sou eu, que levanto às 5 todo dia. Murilo Romero, não acha que está na hora do Tite repensar o 4-3-3? O Tássio P, Tite precisa ser cobrado. Teve tempo, teve pré-temporada, teve contratação, teve poupança, enfim, tudo que a maioria dos técnicos brasileiros nem tiveram. É o principal culpado, sim. E o Marcelo Oliver, a única coisa do Flamengo que merece like é esse podcast, porque o time, o técnico, a diretoria, campista igual o Caê, o Tite está poupando o futebol do time também. E para fechar, Magri Correia, Arthur Mullenberg, nos represente hoje. É inadmissível poupar em dois jogos tão importantes e perder para o Botafogo. Então, Arthur, eu quero saber, né, nesse cabo de guerra que a gente vê nas redes sociais, que é só, obviamente, uma porcentagem mínima, né, da torcida do Flamengo, a gente, já, como eu já comentei, tem a galera de todas as opiniões. O fato, acho que a gente dá para chegar no consenso aqui, é o Tite precisa ser cobrado, precisa ser criticado pelo trabalho nesse ponto, né? Mas muita gente dizendo que no trabalho de 8 meses ele está sendo decepcionante, porque teve pré-temporada, ele começou no ano passado, conseguiu fazer essa gestão do time. Qual é a tua opinião? Você está desanimado com o futuro do Flamengo aí nas mãos do Tite? Você é aquele que, não, pô, tem que ter paciência, eu acho que a gente pode vir a conquistar alguma coisa. Quero saber a tua opinião como voz da torcida com relação ao trabalho do Tite, porque o Caio, por exemplo, deu a opinião dele como analista, mas quero saber de você como torcedor. Eu tenho um amigo, o Ulisses, um abraço pro Ulisses, que já está assim, Flamengo não vai ganhar nada com o Tite, esse cara não dá pro Flamengo. Quero saber a tua opinião.
Meu problema em relação ao Tite, cara, é não ter muitas certezas. Aliás, não ter nenhuma. Por exemplo, quando o Caio estava falando, dando a opinião dele ali, ele falou: o time do Tite vai ser esse é o Flamengo do Tite, e vai ser competitivo. Eu não entendo muito como que esse time pode ser competitivo. Mas, considerando-se os outros 19 postulantes ao título, esse futebol água de salsicha do Flamengo talvez consiga chegar lá por causa da chamada solidez na defesa, que ontem não rolou, né? Ontem não rolou solidez nenhuma. O Botafogo foi pouco, mas quando foi, machucou. Já tinha acontecido lá no Morrão. Então, eu tô na dúvida. Não sei se eu tô a favor ou não do que o Tite está fazendo. O que eu sei é que, realmente, é muito desconectado da tradição tática, anímica do Flamengo histórico. Esse jogo do Tite, quando bem feito, não parece o nosso Flamengo. Talvez dê para ganhar título, mas talvez não dê para empolgar. Isso é um fator que parece superstição, parece bobeira. Mas importa. Importa para a gente que está vendo o jogo. Né? Porque são 90 minutos, irmão. Você não fica só pensando no resultado. Você quer o durante. E o durante é chato de ver. O durante não está dando tesão. Porque o time está todo para baixo, assim. A gente até viu um pouco de ataque no Carioca. Mas o Carioca, meu irmão, é a pré-temporada. Na temporada, nos 5 jogos que a gente fez na temporada, 6, né? 6 jogos na temporada, contando os 2 da Libertadores. 3 da Libertadores, enfim. 3 da Libertadores e 4 do Brasileiro, 7. Nas 7 jogos da temporada, o time do Tite foi ruim. Não jogou bem nenhum deles. Conseguiu resultados em alguns. Teve 2 derrotas, 1 empate. Foi mal, né? Foi mal. Essa que é a realidade. No número, no... considerando apenas a temporada, os jogos que valem no ano, não tá legal, não. Tá bem complicado. Mas eu continuo também com aquela consciência de que, pô, nego, não vai mandar o Tite embora, cara. Tem que ser muita tragédia pra mandar o cara embora. Isso não tá... Estamos longe ainda da tragédia, né? Afinal, ontem foi um clássico, mesmo sendo o Botafogo. Então, complicado, cara. Tá complicado. Você me fez uma pergunta difícil. Eu realmente vou ficar no muro.
Eu nem acho que seja caso também de cogitar a demissão também, até porque, assim, se o Flamengo demite o Tite, eu acho que o recado que se passa, não, eu acho que não tá nem nesse momento de cogitar, pelo menos na minha opinião, tá? Cogitar a demissão de Tite, pedir fora a Tite e tal, pra mim é um exagero, mas tudo bem, é a opinião do torcedor, cada um sabe de si. Mas se chegar a um ponto, do Tite de fato balançar, não conseguir resultados positivos, eu acho muito difícil, acho que não é o caso de ser demitido, porque se o Flamengo demite o Tite, ele vai ter rodado todas as opções aí do futebol brasileiro, de opções estrangeiras, todos os perfis de técnico, e nenhuma foi suficiente para o Flamengo. Então, eu acho que bem ou mal, né, óbvio que há casos e casos, o técnico também tem que ser... tem que haver a opção de demitir o técnico quando não há jeito, mas eu acho que o Tite deve terminar o ano no Flamengo, sendo campeão ou não sendo campeão. Isso faria bem, eu acho, para o futebol do Flamengo, enfim, para o Flamengo como um clube, mas isso eu estou falando aqui no final de abril, né? No meio de maio, não sei como vai estar, mas essa é só a minha opinião também.
Eu,
Fala aí,
Arthur. Eu já ouvi, Latão, até um papo maravilhoso, que era o seguinte, pô, Diniz vai ser mandado embora do Fluminense, o Flamengo vai pegar.
Rapaz, isso aí eu vou nem comentar, mas eu vou passar a bola pro Caê. Caê, porque a gente passou aqui mais de 2 meses elogiando o Tite, né, a competitividade do time, a boa defesa que havia sido montada dentro de um cenário de campeonato carioca. Mas eu usei essa expressão 2 semanas atrás, mais ou menos. A impressão que fica é que, de repente, o Flamengo construiu um castelo de areia nesse começo de ano, né, no Campeonato Carioca, porque ficou tudo muito belo, tudo muito bonito, mas talvez muito fácil de se esfarelar. Quero saber de você, com relação à continuidade do ano, o que dá para tirar de bom disso que o Flamengo apresentou nessa virada do ano, se existe, de fato, coisas boas que o Tite conseguiu plantar, ou se esses primeiros jogos mais competitivos estão escancarando uma outra realidade, porque o aproveitamento do Flamengo não tem sido, de fato, muito bom nesses jogos para valer da temporada.
Então, só para complementar o que a Letícia falou mais cedo, quando eu falo da questão anímica dos jogadores, que eles não sentem muito a derrota, não é muito mais uma característica do que algo de não se importar. Eu acho que eles também não comemoram as vitórias. Assim, é tudo muito natural, tudo é muito, tá tudo bom, tá tudo ok. Então, assim, é só para...
Caê, só para complementar isso aí, tem um comentário legal aqui do Campista, igual o Caê, dizendo: esse time perdeu a capacidade de indignação com as más atuações. Eu acho que é bem isso, né?
Não, e também a capacidade de comemorar e vibrar e ser feliz quando joga bem ou quando tem a chance de golear o Fluminense, como poderia ter sido feito na primeira semifinal. Ah, mas 2-0 tá bom, é suficiente. Então, assim, para os dois polos tem essa característica, né? Eu entendo, assim, quando eu falo que vai ser competitivo, é que, assim, eu entendo que esse time do Flamengo, do Tite, ele consegue ainda ser minimamente organizado, consegue controlar o jogo com a bola, ele não consegue ser muito agressivo, atacar, ferir muito, castigar o adversário, mas ele consegue controlar as ações, principalmente a partir da posse de bola, mas são ações, ao meu ver, muito lateralizadas, né? E isso a gente já conseguia ver, você me perguntou da questão do Castelo de Areia, mas a gente já conseguia ver isso também no Carioca, também com o Castelinho de Areia sendo montado ali, em muitos jogos você via esse time sem essa agressividade, sem essa letalidade, sem essa vontade de castigar e de machucar o adversário por ser melhor do que o adversário. A gente pode falar, esse Fla-Flu 2-0 foi assim, mesmo ganhando, o Fla-Flu do 0-0, o 1-0 com o Nova Iguaçu, só para pegar ali a fase final. Então, assim, são características que já davam para a gente identificar, mesmo com o Castelo de Areia. Então assim, por isso que eu falo assim, o Flamengo vai ganhar e vai perder jogos dessa maneira porque é uma característica do time. Ontem foi muito ruim em todos os sentidos, principalmente porque não conseguia ferir o adversário, mas de modo geral ele vai jogar assim outras vezes e vai vencer. Só que, como o Arthur falou, não tem nada a ver com o DNA do Flamengo, não tem nada a ver com o que a torcida do Flamengo habitualmente, historicamente, espera ver para sentir prazer. A torcida do Flamengo não é uma torcida que tem por característica também, como o Arthur falou muito bem, de esperar, ganhou, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é só ganhar, é como se ganha. E esse time do Tite, eu acho até que vai ganhar muitos jogos, que vai brigar lá em cima, assim, mas de uma maneira que não vai dar o prazer que o torcedor do Flamengo, historicamente, costuma cobrar, costuma esperar ver. Então, acho que é isso, é difícil, repito, não vejo um viés de mudança, porque não é uma partida contra o Botafogo, não é uma partida contra o Bolívar, é uma característica do time e principalmente uma característica do seu técnico. Então, mesmo quando vencer, a tendência é que também seja assim. Aí que está o grande ponto, como foi 2 semanas atrás, após a vitória contra o Atlético Goianiense, que nós falamos aqui basicamente a mesma coisa, a forma como o time foi moroso, a forma como o time reage pouco diante das situações, e muita gente falou, mas tá reclamando de que ganhou, tá reclamando da vitória, não é, está tentando entender como que se ganha e como que se perde, que isso ajuda a gente a prospectar a temporada.
E Letícia, dá para dizer, né, que o Tite também, acho que está sendo mais criticado porque ele se expôs com algumas decisões aí, principalmente a questão da gestão dos jogadores, né? A gente já conversou muito sobre isso depois do jogo contra o Bolívar, né? A questão de ter poupado, por exemplo, o Pedro contra o Palmeiras, aí poupam, a galera não leva nem para viagem contra o Bolívar. Aí, na teoria, se esperava o time inteiro agora, aí ele vai lá e fala do jogo às 11 da manhã, inclusive a galera tá falando disso no chat. Gabriel Kuhlmann: Tite reclama da grama sintética, altitude, jogo no sol. Para ele tem que ser jogo às 20 com 24 graus, céu estrelado. Nada é culpa dele. O Tite precisa ser cobrado, diz o Rafael 1897. E muito. Essa diretoria amadora também. Inacreditável errar tanto no planejamento. Todo ano erram. Não é possível. E aí, Letícia, o que poderia ser uma derrota, entre aspas, normal, dentro da temporada, um clássico, etc., ganha essa carga muito por conta das decisões dos últimos dias, da última semana. Se esperava muito da atuação do time no domingo, não veio. Então dá pra dizer que o Tite ficou um pouco mais exposto aí com essas decisões dos últimos dias?
Eu até comentei que valia uma consideração, assim. Eu acho que o planejamento, né, não gerou o tal rendimento que todo mundo esperava. Mas a consideração que eu coloquei foi: o planejamento não era um planejamento para o jogo do Botafogo. O planejamento que o Flamengo faz com a comissão técnica e com a cúpula do futebol é um planejamento a médio e longo prazo. Não é para um resultado do jogo seguinte, é olhando para frente. Então a gente tem que ter isso em mente. E aí só que mesmo assim, né, diante desse cenário, todo mundo esperava uma atuação muito melhor contra o Botafogo com um time descansado. Ponto. Isso eu acho que independe do horário, independe de tudo. Eu acho que o calor às 11 horas da manhã é um fator, mas não pode ser
tão um fator, mas é um fator para os dois também, né?
Exatamente, exatamente. E o planejamento não vai garantir o rendimento. Como o Caê falou aqui depois da partida contra o Bolívar, que se tivesse com os 11 titulares, não era garantia que ia vencer o Bolívar lá na altitude de La Paz, ponto. Mas era uma chance. Talvez trouxesse a expectativa de que era uma chance maior. Da mesma forma que você chegar com um time completamente descansado num clássico contra o Botafogo, você tinha essa expectativa, você tinha essa esperança de uma atuação melhor, e não foi o que aconteceu. Eu acho que ele se expõe muito nessas decisões, mas é uma decisão que ele não está sozinho, eu acho que isso é importante lembrar, e é uma decisão que talvez a longo prazo a gente venha aqui e reconheça que foi necessária. Eu acho que a gente já bateu na tecla, e não pode deixar de bater, é óbvio, é que talvez isso pudesse ter sido administrado melhor lá no Campeonato Carioca. Eu acho que tem alguns jogos chaves que a gente pode lembrar, e para mim a segunda partida contra o Nova Iguaçu é um dos principais, e o jogo do Palmeiras para mim também é outro, porque você não pode não começar com Pedro e ele não viaja para Bolívia para fazer essa partida contra o Bolívar. Eu acho que isso não encaixou para mim, assim. E aí você chega Pedro muito mal na partida de ontem também, e tava descansado. Arrascaeta não jogou contra o São Paulo, jogou contra o Palmeiras, não viajou para La Paz, joga ontem, joga muito mal, ainda sai machucado. Eu acho que tem toda essa questão que faz, obviamente, o Tite ficar exposto por tudo que ele fez. Pode ser que a longo prazo ele se prove que tenha tomado uma decisão certa, mas pode ser que não também. Eu acho que isso não vai ser uma garantia. Como ter todo mundo não é uma garantia de rendimento, mas dá aquela chance, Natan. Então, eu acho que acaba sendo bem complicado, mas agora tem o que não tinha, né? Que é a diretoria dando esse respaldo público a ele. E eu acho que isso também tem que ser levado em conta e também tem que ser importante, porque não pode cair só na conta do Tite, tem que cair na conta da diretoria também, Natan.
Boa. Arthur, quero te ouvir aí, até porque o Abrahones está brincando aqui. O Abrahones está sempre com a gente. O que está acontecendo? O Fla perdendo, o Arthur e o Caê concordando, só no voleizinho. Vocês dois estão concordando aí. Eu sei que você vai querer falar disso aí, Arthurzão, sobre essa questão de poupar, não poupar, né? Porque a gente discutiu muito a questão da ciência no último podcast. E tem a galera que está pegando ranço da ciência. O amigo Gustavo Wilman, por exemplo, um abraço para ele, falou: fisiologia é um câncer do futebol. Eu acho que não é bem assim, mas bem ou mal, a galera pegou a implicância, porque, de fato, o discurso de poupar, de fazer a gestão ali do desgaste, né, criou uma expectativa, sendo que alguns dos jogadores poupados foram os que mais decepcionaram no domingo, como, por exemplo, o Pedro, né? Então, o Tite se expôs nessa aí, né?
Cara, pô, é engraçado demais esse negócio, né? Porque, pessoal, assim, não foi o Tite que inventou a ciência no futebol, galera. Não foi o Tite que inventou a ciência, mas ele escolheu deliberadamente a ciência como a trincheira da qual ele ia lutar. O que, a princípio, me pareceu uma jogada inteligentíssima. Pô, que maneiro, o Flamengo vai ser um defensor da ciência. Essa carta é muito forte, muito difícil de ganhar dela, né? Só que tá virando o contrário, porque quando o Flamengo, que é o farol da ciência, o defensor do conhecimento científico, perde, aí a ciência passa a ser a merda. Pô, eu não quero ciência, eu quero cloroquina, né? Isso que acontece, é natural essa reação da galera. Da mesma maneira que a parada da poupança. A poupança foi tão esculhaçada porque os resultados dela foram ruins que já tem gente aí fechando a conta na Caixa Econômica, irmão. Não quer saber de poupança. Eu achei que eu tinha desembarcado desse assunto quando eu fiz aquela correlação da poupança com o pecado capital da avareza. Porra, esquece. Isso aí não é pra gente. Deixa pra lá. Mas a verdade é que, porra, se você não poupa jogador, você vai ficar sem time, por maior que seja o teu elenco. E agora é o Tite, cara. O Flamengo é o time da ciência. E o time da ciência perdeu do Botafogo. Isso é uma tragédia mundial. Assim, culpa da ciência. Eu acho que normal essa reação da galera. Eu acho, assim, que, como teve o cara que comentou aí, eu até tava falando do bingo. Vocês viram que rolou um bingo nas redes sociais?
O nosso diretor Maurício Mota vai botar na tela aí, ó.
Ah, maneiro. Esse bingo é maravilhoso, galera. Porque aí tá todo o papo aí, toda a saída para esses problemas
só, do Flamengo. Só deixa eu falar aqui rapidinho, para quem tá só nos ouvindo, né, nos aplicativos. Tá, é um meme que gerou, que a galera rodou na internet. O Arthur tá brincando. É o bingo da desculpa, tá lá. Bolívia é muito alto, RJ é muito quente, Sul é muito frio, jogo muito tarde, jogo muito cedo. Foco no brasileiro, foco na Libertadores. Grama muito seca, grama muito verde, torcida reclama demais, jogador não é máquina. Enfim, uma série de desculpas aí que a galera tá brincando com relação ao que vem sendo falado pela comissão técnica. Vai lá, Arthur.
Não, pô, não tem mais nada pra dizer, não. Eu tô rindo pra caramba com esse negócio até hoje, cara. Desde ontem eu ri muito com esse
negócio. Caê, vai concordar com o Arthur? Vai ficar no voleizinho ou vai discordar?
Não, que fala-se muito do poupar, e a gente vai voltar até fazer um trocadilho com a ciência. O poupar não é uma ciência exata de que você vai ganhar os jogos. Você vai ter, talvez, um time com mais energia ali, um pouco mais energia, mas a gente tende aqui no futebol brasileiro, principalmente, a esquecer que são dois times que jogam, tem um adversário. E você Exato. Vai poupar para tentar ter mais energia para competir com esse adversário. E assim, eu acho que foi uma atuação bem abaixo do Flamengo, principalmente pouco criativa, pouco repertório. Foi um time que se deixou ser marcado com muita facilidade pelo Botafogo, mas a gente tem que também dar o mérito ao Botafogo, que fez sim uma grande partida, estrategicamente se defendeu muito bem, espetou em contra-ataque sempre de maneira muito eficiente, com pouca gente, mas de maneira muito objetiva, agressiva e vertical, assim, né? É só trazer um pouco isso, senão fica parecendo que é tudo só tem um lado da história. Eu acho que o grande ponto pra gente atacar e debater e questionar aqui é a falta de A Letícia trouxe no primeiro comentário dela a falta de repertório desse Flamengo, cara. O segundo tempo, nesse sentido de repertório, foi pavoroso. Foram 45 para 50 minutos girando bola de um lado para o outro e colocando bola na área que não era nem na linha de fundo. O cara aí ali do bico da área, o Léo Pereira às vezes até mais atrás, tentando colocar a bola na área e que não surtiu nenhum efeito. A única conclusão, se eu não me engano, foi uma do Lohan, já num rebote de um outro cruzamento também, da esquerda para a direita, da direita para a área de novo, entendeu? Então, assim, eu acho que aí sim a gente tem que debater por que o Flamengo tá tão inerte com a bola nos pés, e aí fica esse muito passe pro lado. Aí eu vou até, coitado aqui, vou fazer até uma piada, parece que temos 11 Thiago Maia em campo agora, né? Porque é só passe pro lado.
Então... Como é que eu posso não jogar vôlei com esse homem? É um poço de sabedoria, porra. Bom senso. Tá falando o que tá acontecendo, tem que jogar vôlei com ele. Desculpa, galera, eu queria brigar também, mas vou ter que jogar esse vôlei.
Tá certo, olha só.
E aí é...
Termina aí, Caio.
Assim, só para finalizar, eu acho que acaba que às vezes o alvo, a torcida também coloca o alvo em sempre em quem é mais fácil, né? Um dos mais criticados ontem foi o Luiz Araújo. Não fez uma boa partida, realmente, como ninguém fez. Mas foi dos que mais tentou alguma coisa, pelo menos, diferente. Fosse aquele chute sem direção, fosse um drible errado, tudo bem, errou. Não tô discordando disso. Agora, tem muita gente pra gente criticar na fila do pão antes do Luiz Araújo pela questão da expectativa e realidade.
Concordo, até porque o Luiz finaliza, Arthur. O Luiz finaliza. E um monte de jogadores do Flamengo não finaliza, cara.
É, mas ninguém vai falar que ele é fominha pra c****, não. Pô, é muito fominha, cara.
Não, tem todos os poréns, como o Caê falou, mas ele tenta.
E é isso, cara. Não consigo nem apontar ontem assim, quem possa ter ido bem ou não. Assim, achei o time muito, muito inerte mesmo. Assim. Estava no Maracanã, fui com meu filho ao estádio. E também aí até pro nosso senhor voz da torcida falar, a performance da arquibancada também ontem foi digna de você dar um puxãozinho de orelha, né? Porque a torcida do Botafogo, mesmo no 0x0, cantou bem mais E aí a torcida do Flamengo ficou ali, fez jus à provocação de teatro, porque realmente foram 90 minutos praticamente em silêncio. Eu estava bem no meio, não estava nem perto de um lado ou de outro, estava bem no meio, e achei que a torcida cantou muito pouco também, enfim. Entendo, já falei aqui muitas vezes que, por ser até do interior, não tenho o hábito de cantar. Quando eu vou para o estádio, a última coisa que eu vou fazer é cantar, porque quero ver o jogo. Mas a gente pegando como parâmetro um lado e outro ali, achei que a torcida do Flamengo podia ajudar um pouco a chacoalhar esse time que é tão moroso.
Comenta aí, Arthur, para a gente botar a Letícia no papo de novo.
Vou comentar rapidinho para a Letícia poder falar. Uma coisa que eu preciso sempre dizer, né, galera? Como eu não estou indo ao jogo, eu não tenho condição de puxar a orelha de torcida nenhuma, né? Porque eu não tô vendo o que tá acontecendo lá. Mas eu vi outras críticas, o Caê não foi o primeiro a falar sobre a performance da torcida ontem, e tem também que sempre que se considerar que o público dos jogos de 11 da manhã é diferente, sim, da galera que vai jogos à noite, à tarde e tudo mais. Sim, e
turístico.
Comentando. Tem turista, tem criança, tem pais que levam os filhos que não costumam ir ao estádio, é diferente. Eu não estou liberando cara da torcida, não é isso. Como eu não estava lá, como é que eu vou criticar, né, brother? Tipo, Platão escreveu um livro para falar da festa que ele não foi. O livro hoje em dia é um sucesso. Show de bola, galera. Eu não fui. Bom, eu vi pela TV, na TV só fico ouvindo os malucos falando.
Na TV não dá para ter, de fato.
Amadão que estava.
Assim, agora sim, eu vou aqui, eu puxei a orelha e eu mesmo vou defender. Eu sou do tipo que eu entendo completamente quando o cara tá nervoso, tá tenso, tá puto, não quer cantar. Agora, me chamou a atenção ontem a não reação. Porque, sim, geralmente quando o rival que tá em proporção menor grita, você reage para abafar. E muitas vezes ontem, nem essa reação para tentar abafar a outra torcida tinha. Apenas um relato.
Né? Não, eu também não, nem entro muito nesse assunto de torcida, porque cada um tem sua opinião e tal, mas eu concordo, né? Eu também não gosto o Fred Gomes ia adorar esse assunto aqui, ia se empolgar. Também nem gosto dessa coisa de torcida argentina, que é o 100% no máximo. Eu acho que a oscilação é normal e a nossa torcida brasileira tem isso. E a torcida do Flamengo sabia muito bem ler o jogo. Quando explodir, quando segurar, quando empurrar. Mas beleza, não vamos ficar aqui nessa de sommelier de torcida, mas de fato, às vezes, há umas certas decepções. Queria o Fred Gomes aqui falando sobre isso. Ia acabar a live, ele ia ter que responder muito comentário no Twitter. Letícia Marques, ó, pra falar em comentário, tem uns comentários aqui no YouTube, no chat do YouTube. Galera, vai dando like, tá, galera? Temos que ter mais likes aí pra chegar mais rubro-negros. Mário Schneider, o único que deveria ser poupado é o torcedor desse vexame. Falta malandragem da comissão. O cara tá pra estourar e inventa que tá lesionado. Matheus Juliano, acredito que a culpa da derrota de ontem é a ausência do pé-quente Fred Gomes. Hélio Ferraz, treinador fraco sem repertório. Pra mim não tem novidade nenhuma. Já esperava isso desse treinador ultrapassado. Eduardo Lavinas, Arthur fala tanto da obrigação social do Fla perante ao mundo que eu tô preocupado se essa ciência do Tite não gere mais negacionismo no mundo. O Cidinho Brown, acho que é bom poupar contra o Amazonas, quarta-feira vai chover. E aí, Letícia, bem ou mal, né, esse comentário do Cidinho, a gente começa a imaginar por quê. Na teoria, num planejamento, pelo menos na minha opinião, jogo de Copa do Brasil é que deveria ser uma ocasião para se poupar alguns jogadores. Tinha Botafogo para jogar com o time titular, Palmeiras para jogar contra o time titular, Milionários e poupou alguns jogadores em todos esses. Você acha que o Tite vai... Óbvio que tem muito mais feeling do que informação, né? Nesse momento da semana a gente ainda está na manhã de... Final da manhã de segunda, começo da tarde de segunda. Você acha que o time pode ir completo contra o Amazonas? Você acha que justamente por precisar vencer depois de duas derrotas, o Tite vai colocar o time titular... Se ele coloca o time titular, vai ter gente reclamando que também não era para botar, e eu acho também que não é para botar o time titular. Já tem alguma coisa acenando nesse cenário? O Tite foi perguntado sobre isso na coletiva.
Nathan, então, o Flamengo se apresenta no fim da tarde, né? Aliás, isso é uma coisa importante a gente falar, né? O Flamengo, geralmente, 100% dos treinos assim é à tarde, com exceção dos treinos de sábado por conta do jogo no domingo. Então isso faz diferença também na preparação para um jogo às 11 horas da manhã, né? O Botafogo, por exemplo, treina de manhã rotineiramente. O Flamengo só treina no fim da tarde. Agora, continuando. Vamos lá, só para me organizar aqui. Acho muito difícil o Flamengo ir com o time titular, até por conta de algumas possíveis ausências. Como eu falei, o Arrascaeta deixou o gramado sentindo incômodo na posterior da coxa, vai fazer exame agora à tarde, deve estar fazendo. Daqui a pouco a gente deve ter uma noção, ou porque o Flamengo vai publicar, ou porque a gente vai conseguir apurar para confirmar. E o Pulgar também. O Pulgar foi trauma, então fica aquela dúvida, mas imaginava-se desde ontem que talvez pudesse preocupar um pouco. Então, assim, acho que são duas peças que muito possivelmente não estarão em campo na quarta-feira, mesmo se pudessem estar em campo, sabe? Eu acho que o exame deve diagnosticar algumas coisas, então devem ser poupados de fato, assim. Mesmo que sejam, talvez, pequenas lesões, ou nem sejam lesões, mas, assim, é uma partida que o Flamengo vai entender que vai dar para descansar, até porque depois vão ser duas viagens seguidas, isso se eles estiverem recuperados de fato para jogar os próximos jogos. Então, assim, eu acho que vai com um time bastante mexido para jogar contra o Amazonas, até porque é um adversário que cabe que o time seja mexido, né? Eu sei que isso não tem de fato um padrão, principalmente por conta das recentes decisões, assim, da comissão técnica e do futebol, mas, assim, naturalmente, o Flamengo tem um time muito superior ao Amazonas, então não precisaria de uma força máxima para, quem sabe, vencer. Então, eu acho que por isso o Tite deve mexer sim, e não só porque ele quer, mas eu acho que porque ele de fato vai precisar, né? Vai ser necessário com que ele mexa pelo menos nessas duas peças assim. Então, eu acho que deve ser bem mexido mesmo, Natan.
Beleza. Arthur, olha só, a galera tá se manifestando no chat, ó. Gabriel Kuman. Arthur, três competições, irmão. A torcida tá sendo poupada também. Pitu Rodrigues, a torcida tava se poupando, não pode? Fábio Crisóstomo, estava no Maraca ontem, estava uma M. Maracanã hoje tem muito iPhone e pouco gogó. Matheus Juliano, realmente o time estava dando sono para a torcida. Fernando Spaldi, ontem foi dia típico para a música do Bruno e Marrone. Uma porcaria deprimente. E o Gustavo Carvalho, torcida é cheia de música e fica nesse bis eterno. Isso eu concordo, Gustavo. Um abraço para você, meu amigo lá do Mé. Músicas enormes, com 500 versos, repete duas, três vezes e fica naquela coisa. Mano, tem que ter torcida, tem que ter música de tiro curto também. Mas enfim, não vamos ficar aqui entrando nesse assunto. Quero saber de você, Artuzão. Já começando a falar sobre esse jogo contra o Amazonas, pressão para uma vitória, acho que é natural que o Flamengo vença, mas pouparia o time, não pouparia? O que, que você faria? O que, que você como torcedor quer ver? Né? O torcedor vai reclamar de um jeito ou de outro, mas você, o que, que você quer ver?
Eu gostaria do time inteiro, porque eu acho que eles, os poupados durante três jogos para jogar ontem, não jogaram p*** nenhuma, tudo bem que foi estafante do ponto de vista físico, calor danado, mas eu gostaria de ver todos quarta-feira. E penso até que o Tite devia pensar nessa situação, porque o Flamengo já está três partidas sem vencer, irmão. Isso é muito complicado. Se não ganhar desses malucos aqui, se for para lá, precisando de resultado, com a umidade, com o Cunaré, com o Rio Solimões, com todas as condições adversas que o Flamengo vai encontrar lá, né? Mercúrio nos rios, mineração proibida, e melhor ganhar aqui. E os caras vêm com tudo, porque é a chance deles, né, brother? De aparecer pessoas que estavam antes, jogadores que estavam já meio apagados aí, que não estavam no centro das atenções, como o Jô, Sassá. Eu não conheço mais nenhum jogador do Amazonas, mas todos eles estão tendo uma grande oportunidade de estar no Maracanã, televisionados pela Globo. Acho que vai ser um negócio importante para o Amazonas, que eles vêm para jogar um jogo muito sério. Não vem de sacanagem, né? Então o Flamengo devia ir com a força máxima, se possível fazendo o resultado já aqui, para que diminua a necessidade de grandes performances quando for para a Amazônia. Era o que eu faria, o que eu gostaria de ver. Mas também concordo com o que a Letícia falou, pô, se tu precisa botar força máxima para o Amazonas, irmão, né? Então, se o cara vem poupando aí, poupando, ele deve poupar amanhã de novo, na quarta-feira novamente.
E sábado...
Vai com força
total. E sábado tem um evento anual, né? Flamengo e Bragantino no Nabi Aziz Chedid.
Rapaz, isso aí.
Todo ano tem aquele evento anual.
Festa da linguiça. É loucura.
Sabia, eu tava esperando você comentar alguma coisa sobre isso. Essa bola. Mas, ô, Caio, então, já pensando no sábado também, esse jogo com o Flamengo quase todo ano perde aí, ou sofre muito lá em Bragança, né? O Flamengo vai pegar o Bragantino, precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, óbvio que na situação não é super preocupante, mas né, Campeonato Brasileiro, todo jogo vale a mesma coisa. Então, já desperdiçou pontos contra o Palmeiras, que não dá pra chamar de desperdício, né? Porque é um rival direto, O clássico contra o Botafogo também não venceu. Bem ou mal precisa vencer o Bragantino. Tem esse jogo na quarta. Você já tinha comentado que pouparia aí na Copa do Brasil, mas eu deixei essa pergunta para você também, que você gosta, né, de abordar essa parte tática e tal. Todo mundo tá falando, tá errado isso, tá errado aquilo. Então o que, que o Tite pode fazer para que melhore? Tem que mexer na formação? Tiveram vários comentários aqui falando, ah, muda o 4-3-3. Tem que mexer no meio de campo, tem que trazer mais criatividade. O que está faltando aí, já que o time não está produzindo tanto? O que o Tite pode atacar para dar mais padrão de jogo, pelo menos ofensivamente, a esse time?
Sobre poupar ou não, o Arthur falou uma coisa que eu achei muito importante realmente, de fazer, não é só ganhar, é fazer aqui um resultado para aí você poder Exato. Poupar lá. Não precisar mandar o time lá para Manaus, mas também, como a Letícia falou, você não precisa de força máxima. Todo respeito ao Amazonas, do nosso amigo Ibson, o maior ídolo da vida de Letícia. Não precisa, não, e é verdade, né? É Ibset.
Isso é verdade, gente.
Não precisa. É verdade, pô. Não precisa de força máxima, acho que dá para construir um bom placar. E você. Quando você falou mais cedo, já me veio à mente, ainda bem que agora você me deu essa deixa. Eu falei algumas vezes aqui já, em outros momentos, que eu tinha curiosidade de ver esse time, quando o Gerson tivesse à disposição, num 4-4-2. E aí você pode ser um 4-4-2 clássico, ou com o losango, enfim, mas com dois atacantes, aí você tendo o meio de campo com Pulgar ou Alan, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, é muita qualidade para você desperdiçar algum deles aberto, em uma das extremidades, por característica, por você não desfazer do que você pensa do futebol. A gente sabe que o Tite, desde a seleção, usa muito esse esquema com dois extremos bem abertos, dois pontas bem abertos, mas eu acho que quando você não tem esses pontas fazendo tanta diferença como o Cebolinha vinha fazendo, acho que o Luiz Araújo, Bruno Henrique, quem tem atuado por ali, não tem feito a diferença que justifique você jogar de maneira com campo, com essa amplitude sendo feita pelos pontas. Você pode, de repente, usar o Ayrton Lucas para dar uma amplitude maior, o Cebolinha também, e você consegue fazer esse meio de campo um pouco mais aproximado e conectado, que eu acho que pode ser uma das alternativas para esse Flamengo apresentar um pouco mais de repertório, né? Que a gente falou aqui já bastante o quanto que esse time é um time que chuvera muita bola na área, até muitas vezes sem sentido, né? Porque não é que o ponta vai ao fundo para chuverar ou o lateral. Ontem, muitas vezes, quem estava chuverando mais era o Léo Pereira. Então, assim, não faz o menor sentido isso. Então, eu tenho curiosidade, sim, de ver esse Flamengo no 4-4-2, você tendo ali esse meio de campo com muita qualidade técnica, com Pulgar ou Alan, aí De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Mas não vejo muito o Tite com essa predisposição em testar, não.
O Tite gosta dos pontinhos, ainda mais por conta da recomposição. Não à toa, Luiz Araújo aí, titular absoluto com ele. Mas gostaria, concordo com o Caio, queria ver um 4-4-2. Letícia Marques, você começa dando seus palpites aí. Todo mundo zerou mais uma partida no bolão. Continua a liderança com a Letícia Noel, 21. Letícia Noel, não, desculpa, Noel Cerqueira, 21. Letícia tá com 19 junto com o Arthur. Eu e Caio com 18, Fred com 16. Dá o seu palpite para Fly Amazonas. E peraí que eu acho que a Letícia deu uma travada, hein? Não, peraí, tá voltando. Daqui a pouco eu passo então pra Letícia. A Letícia vai dar o palpite dela no fim e ela vai vender o peixe dela aí. Uma boa entrevista dela, Fred Gomes, Rodrigo Capello e Rodrigo Cerqueira com o presidente Rodolfo Landim. Arthur Mullenberg, vamos pro teu palpite aí pra Flamengo e Amazonas.
Já é palpite, abraço, destaque, tudo?
Pode ser, esse bagulho aí? Pode ser. A gente dá tempo ainda de dar os abraços depois, mas dá o palpite só então, vai lá.
Então, beleza. Palpite contra o Amazonas. Cara, eu vou tentar um 3-0, porque eu sou burro, né? Eu não tô afim de ganhar esse bolão esse ano, não. Porque eu ganhei no ano passado, sem me deram nada, não pagaram nenhum show. Eu vou mandar um 3-0. Vou mandar 3-0 aí. Quer saber gol de quem?
Que isso, completo.
Pedro. Luiz Araújo, pra ver se passa fome desse menino, pelo amor de Deus, cara. Ele não passa bola pra ninguém. E Arrascaeta. Nem sei se o cara vai jogar. É isso.
Não sabemos, mas vamos conferir. E aí, Caê, quanto você acha que vai dar esse jogo aí no Maracanã? 9:30 da noite na quarta-feira.
Cara, eu ia botar 3-0, mas vou botar 4-0 então. Acho que tem que se impor diante de um adversário mais fraco. Eu nem vi o que o Amazonas fez no fim de semana. Ia pegar o CRB fora, né? Como é que foi a partida, né? empatou com o CRB, enfim, é um time que não vem muito bem, vem no processo de reformulação. Houve muitas dispensas lá depois de perder o campeonato estadual para o Manaus. O Arthur falou do Jô, do Sassá, tem um Dentinho chegando também. É um time que está num processo de tentar encontrar um rumo para se salvar na Série B, então acho que é hora do Flamengo se impor e tentar, pô, meu irmão, tirar essa dificuldade aí de finalizar, de fazer gol, enfim. Eu acho que é uma partida boa para isso, Maracanã, em casa. É horário bom, tá tudo bom esse horário desse jogo, não tem desculpa, né? Nem no bingo essa partida não entra, né? Não entra nem no bingo, pô.
Não dá. Esse aqui, aí...
altitude, 14 metros, Maracanã.
Letícia Marques, dá o teu palpite aí e vende o peixe da entrevista com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.
Dito isso, já que o Caê falou, complementou tudo, vamos ser realistas, né? Tudo a favor, 2-0, é o que esse time vai poder entregar na quarta-feira. Brincadeiras à parte, uma pilha só, mas assim, 2-0, Natanzinho, meu palpite aí.
Eu vou de 3-0, mas vai lá, vai falar da entrevista.
Tá, já vou falando aqui então tudo. Semana passada, na sexta-feira, a gente fez uma entrevista exclusiva com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, uma entrevista de mais de 2 horas, e ficou decidido que a gente, a partir dessa semana, ia começar a publicar algumas coisinhas separadas por tópicos, assim. Começamos com o tópico de Gabigol, e não que eu precise me justificar, mas já explicando por que começar com o Gabigol, porque tem essa ideia de que o efeito suspensivo, né, o resultado positivo ou negativo será feito até o final desse mês, então para aproveitar esse momento e tal e não correr um risco de perder a entrevista, né, e tudo que o Rodolfo Landim falou sobre o Gabigol foi a primeira pupila dessa questão aí, dessa entrevista. Foram 15 minutos só do Landim falando do Gabigol, falou sobre muita coisa, citou o processo de renovação, falou sobre a punição do tribunal aqui no da ABCD, comentou que é injusta e até, como é que foi a outra palavra que ele usou? Desproporcional, se eu não me engano. Enfim, comentou bastante coisa, falou sobre o Zico, falou da relação, então tem tudo lá, tá tudo na íntegra. Lá no GE.globo, foi publicada hoje de madrugada, né, de manhã, famosa gaveta, e também tem um videozinho com tudo para torcedor que quiser assistir. Como eu falei, teremos outros tópicos ao longo dessa semana, então já convido vocês a ficarem ligados, apoiando. A gente tem divulgado tudo lá no GE.globo, vai ter coisas no blog do Rodrigo Capello também, ele participou com a gente dessa entrevista. Então tem lado mais financeiro do Flamengo também, dessa reestruturação que aconteceu aqui praticamente 10, 11 anos, né? E ao longo da semana, como eu falei, vários tópicos, várias matérias que serão publicadas, Natanzinho. Quem não leu ainda do Gabigol, tá lá no site, hein?
Boa, tá lá, galera. Landim explica por que prevê perda de imagem para Gabigol em caso de saída do Flamengo. Tá lá a matéria assinada Fred Gomes, Letícia Marques, Rodrigo Capello e Rodrigo Cerqueira. Então, ó, fiquem ligados aí durante a semana, entrevista com o Rodolfo Landim.
É muito jornalismo, hein? Muito bom.
É isso aí. Artuzão, já que já tá com você a palavra, quero agora pedir o teu destaque final, teus abraços, que a gente volta na quinta-feira para falar de Flamengo e Amazonas. Esperamos, né, que depois de 2 podcasts de derrota, a gente venha um pouco mais animado aqui na quinta.
Pô, nem brinca, irmão. Não aguento mais esse negócio de vir para cá para falar de derrota, não, compadre. Não ganho para isso, não. Olha só. Vou mandar um abraço aqui, primeiro, pro Luiz Henrique e pra Clarice Gatti. Eles são filhos do Felipe Gatti e moram lá na Itália, estão sempre dando moral pro Flamengo, cara. Impressionante, moleque, vestido com roupa do Flamengo, as crias bonitas aí. Parabéns, Felipe Gatti, pros seus filhos, tá? E o aniversário hoje do Marcelo Costa Teixeira. Parabéns, meu amigo, prazer, parabéns. Um abraço pra você, tudo de bom. Meu destaque final, galera, é que hoje a gente estreia o filme do Angelinho, Mago de Aço, né? Que a gente falou aqui na semana passada. Eu tô amarradão lá no Cinefoot, que abriu ontem. Abriu ontem com premiação para vários profissionais aí do jornalismo e do cinema. O pessoal do esporte, foi muito legal. Eu não fui, mas eu soube que foi muito bacana. E hoje continua. A gente tá lá, 6h15 começa. Vai ser uma sessão atrás da outra. Filme pra caramba de futebol e muita coisa do Flamengo. Quem puder, estiver no Rio, não deixa de ir. A entrada é gratuita. É só pegar o ingresso da internet. Espero vocês lá para curtir um pouco de cinema e futebol, tá bom? Um abraço para Lelê, grande jornalista, Caê Mota, grande voleibolista, Jorge Natan, o melhor apresentador de podcast que eu conheço, e a galera aí que está no backstage, mantendo isso aqui no ar. E para todos que estavam aí no chat, muito obrigado, um abração, valeu.
Ô Arthur, manda um abraço pro Arthur Boggs, que ele falou que era um abraço do meu xará.
Ô Arthur Boggs, um abraço, meu camarada, tudo de bom, obrigado aí pela moral constante, você tá sempre aqui.
Boa, tamo junto. Valeu, o Arthur Mullenberg. Caio Mota, teu destaque final, teu abraço. Ou abraços.
Mano, não tem muito destaque final, não. É ver esse Flamengo do Tite, como é que vai reagir a esse momento ruim. Tem um adversário providencial agora aí. Acho que, ao mesmo tempo que tem um adversário muito interessante para reagir, no sábado tem um desafio aí. Eu acho que o Flamengo, nos últimos anos, tem muita dificuldade contra o Bragantino lá em Bragança. Vamos ver como é que esse time reage ao primeiro momento de dificuldade na temporada. E um abraço para todos vocês. Abraço e beijos para meu pai, para minha mãe e para você, diria a Xuxa.
Boa, valeu, Caio Mota. Tamo junto, um abraço. Letícia Marques, vamos lá te liberar também, que você ainda vai fazer pauta hoje. Então, deixa os teus abraços aí, teu destaque final.
Natan, meu destaque final vai justamente para isso, né? Tem uma partida contra o Amazonas para talvez começar a se reerguer, mas depois já emenda uma sequência muito corrida, né? Eu diria, tal qual o calendário do Campeonato Brasileiro e das outras competições do Flamengo. O Flamengo joga com o Bragantino no sábado e aí fica em São Paulo, treina no CT do Corinthians e de lá vai para o Chile para disputar a partida contra o Palestino. E aí é aquilo que a gente já falou, né? Depois da derrota do Bolívar. O Flamengo precisa ganhar na Libertadores para não precisar, de fato, ficar fazendo matemática lá nas últimas rodadas da fase de grupo. Então, assim, uma sequência bem, bem importante aí nesses jogos, assim, até para recuperar a confiança, Natanzinho. E é isso, já convido para vocês, quarta-feira, matéria especial, um VT lá no GE do Rio, né? E também lá no site, sobre Flamengo e Amazonas, com o personagem principal, que é o Ibson, que, como o Caê já falou, é um dos meus jogadores preferidos de todos os tempos.
Boa, tá certo, Letícia, vamos ficar de olho. Galera, então estamos encerrando aqui nossa live, ó, o nosso diretor Maurício Mota refez a enquete que a gente tinha feito ali, eu acho que depois do jogo contra o Palmeiras, agora não lembro foi depois de que jogo, mas a enquete foi: o Flamengo é sem graça, empolgante ou decepcionante? Dessa vez, sem graça, está ganhando. 53% da galera achando que é sem graça. E tivemos 12% achando empolgante. 34% colocando como decepcionante. Então, a gente vê aí como vai esse termômetro, vai mudando aí conforme os resultados. Certamente, o Flamengo ganha do Amazonas e do Bragantino. Se a gente refizer essa enquete, o resultado é diferente. Mas eu acho que é isso, né, galera? Acho que tem que ir devagar com o andor. Tem que ter crítica, tem que ter cobrança, né? O Flamengo tem vários pontos aí preocupantes a serem trabalhados, mas eu acho que qualquer discurso mais grave do que esse, calamitoso, eu pelo menos não concordo. Eu concordo muito com a opinião da galera que estava aqui dizendo que tem que deixar o técnico trabalhar. E a gente vai ver o que vai dar. Se vai ser empolgante, não sabemos, mas competitivo eu acho que o Flamengo vai ser ao longo da temporada. Deixa eu vender o peixe aqui, ó. Com o canal do GE Flamengo no WhatsApp, você fica por dentro das notícias do Mengão. Siga agora e receba em primeira mão as últimas notícias do Flamengo. Então, ó, Letícia, Fred, Noel, Caê também, às vezes, dá contribuição lá. Publicaram alguma coisa? Minutos depois já tá no canal do GE no WhatsApp. Vocês já vão receber diretamente ali. Você passa o dia inteiro no Zap, seu desocupado? Vai chegar a notícia aí direto na tua mão com o canal do GE Flamengo no WhatsApp. Deixar os últimos abraços aqui pro Renato dos Santos, pro Mário Schneider, que é lá de Ilhéus, na Bahia. Bruno Milê, ó. Natan, manda um abraço pro Gustavo aí, nosso amigo em comum lá do futebol e do EDAC, que é lá no Gendidé. Então, um abraço pro Bruno Milê, pro Gustavo Carvalho também, pra toda a galera do Grande Meyer. Matheus Juliano, manda um abração pra Brasília, tá mandado. E também pra Silvia Carolina, que é a esposa do Matheus. Tamo junto, tá, galera? Quinta-feira a gente volta aí, depois de Flamengo e Amazonas. Esperamos, né, novamente, eu digo, com uma vitória, um podcast mais tranquilo e também para já projetar o jogo do fim de semana contra o Bragantino. Agradecendo mais uma vez Maurício Mota, aqui nosso diretor, Caio Mota, Arthur Mullenberg, Letícia Marques e a todo mundo que nos ouviu em todos os aplicativos e quem esteve ao vivo com a gente na live aqui no canal do GE.
Petkovic para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.